Você está ouvindo Feijoada Completa.
A gente está de volta com o Feijoada Completa dessa semana. Você está ouvindo aí ao fundo Rodrigo Borges. Essa canção foi lançada em 2018, chama Cruzeiro do Sul. Foi lançada em single, aí também através das plataformas digitais, também pela Sony.
Quem será o arranha-céu da minha cidade azul?
Olha, eu ouço esse indivíduo, eu falo assim, olha... O Clube da Esquina tá muito bem, obrigado, com essa nova geração, né? Rodrigo Borges, Bárbara Barcelos. Nós vamos falar disso aqui também na entrevista daqui a pouco com ele lá no terceiro bloco. Mas uma turma muito bacana fazendo boa música em Minas Gerais. Então o Clube da Esquina fazendo aí herdeiros e herdeiros de excelente qualidade, com toda certeza.
Pra nunca me esquecer.
Bom, agora é nossa hora de falar de economia. Vamos falar do seu bolso, do bolso do cidadão.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga participando mais uma vez do nosso Feijoada Completa, falando sobre o seu bolso, seu dinheiro, nosso dinheirinho suado. Beto, como é que vai? Tudo bem?
Tudo, Edson.
Mas, ô Beto, a gente teve um fenômeno interessante agora, né? Tá tendo um fenômeno interessante, que é a Selic ficar abaixo da inflação. E eu já vou começar com a pergunta de leigo. A gente falava em juro real, quer dizer, juro real era o juro, a Selic descontada a inflação. Agora, essa conta dá negativa. Isso significa que o juro real está negativo no país?
Pois é, Edson. Esse é um dos maiores mistérios que a gente está conseguindo enxergar. Aliás, que a gente está enxergar não, vivenciar, né?
Aham.
Porque a Selic, ela não... Ela tem um papel de remuneração, tem uma função de juros básicos e, paralelamente, ela remunera uma quantidade considerável de títulos públicos.
Sim.
E aí você tem um questionamento que é o seguinte: quem é que está financiando a dívida pública? Porque o investidor, na realidade, o financiador da dívida pública real, que não é o pequeno investidor, mas são os grandes investidores.
Sim.
Esses caras, eles sabem, eles não são patinhos, né? Pelo contrário, eles sabem exatamente o que está se passando. De certo modo, a gente pode ter uma expectativa aí de que tenha uma... Enfim, assim, tá muito estranho esse número, principalmente por conta dessa diferença. E a diferença não foi pequena. Uhum. Salvo engano, a Selic acumulada no ano passado deu algo perto de 3%, talvez um pouco abaixo de 3%, ou muito na redondeza de 3%. Por mais que ela tenha terminado em 2%, nesse período,
tá, né, média,
ela,
né,
deu essa... Uhum. É porque, na realidade, ela é acumulada desde de janeiro e ela veio caindo.
Até, né, dezembro. Uhum, exatamente.
Exatamente. Então ela veio caindo e tal, que, por sinal... deu um ganho muito grande para a poupança comparativamente com outras aplicações, porque a poupança, ela tem uma característica diferente das outras aplicações. Ela não remunera a Selic, ela remunera a meta Selic. Então, toda vida que você estava no dia da divulgação da nova Selic, a remuneração da poupança dos 30 dias seguintes era da Selic anterior. Então, quando você tinha uma baixa de 0,5%, isso dava um ganho extraordinário. Mas muito bem, uhum, voltando ao nosso caso, então nós estamos numa situação de juros reais negativos e as pessoas já estão começando a olhar para isso, né, já há um bom tempo, tanto que o que parece que está acontecendo é que essa história está para acabar.
Uhum.
Então, quando o Comitê de Política Monetária... Só para atualizar aqui nossos ouvintes, o Comitê de Política Monetária são os diretores do Banco Central.
Sim.
Que se reúnem a cada 45 dias para definir qual seria a taxa de juros para os próximos 45 dias.
Sim.
E eles, na última reunião que aconteceu, independentemente de quando tenha sido, eles já se posicionaram no sentido de que esse modelo não será, esse modelo de juros muito baixo não será mantido em função dessa subida da inflação.
Exato.
Nós tivemos uma inflação de 4,52% no ano passado, e como eu falei, a Selic deu em torno de 3, quase 3 ou 3 e alguma coisa ali, muito pouquinho. Mas, então nós estamos num outro modelo, e esse modelo eu acho que está com os dias contados. Por quê? Porque a gente não tem uma situação fiscal, isso é, a nossa dívida comparada com o que a gente ganha em termos de união, em termos de arrecadação de tributos, então os tributos que são arrecadados da forma de impostos, taxas, essa coisa toda, são insuficientes para pagar sequer as contas, inclusive dentre essas contas estão os juros aí que deveriam ser pagos e não vêm sendo pagos por muito tempo já. Mas é isso.
Vamos ver então. Quer dizer, o viés que o Banco Central apontou aí no mês de janeiro foi justamente essa ideia de que essa taxa de juros deve subir, até porque a inflação ficou aí um pouquinho coisa, mas ficou um pouquinho acima do centro da meta, né? Pouca coisa, mas ficou. Uns 4,52, a meta é 4,5, quer dizer, a meta, o centro da meta. E aí vamos ver então como agora vai se orientar essa política monetária do Banco Central em relação à taxa Selic, que remunera inclusive algumas aplicações importantes, como o próprio Tesouro Direto, Tesouro Selic, né? São aplicações importantes aí. Vejamos como vai se comportar no mercado aí também em relação a isso. Meu caro Beto Veiga participando aqui mais uma vez com a gente. Beto, brigadíssimo pela presença, como sempre, né, esclarecendo aí algumas coisas para a gente. E até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Grande abraço para você e para os ouvintes.
Grande abraço. Tchau, tchau. Tá aí, a gente ouviu a participação do Beto Veiga conversando com a gente sobre taxa Selic. Tem a ver com a sua vida, né? Pois é, o Beto sempre explica isso pra gente de maneira muito didática, né? Você tá ouvindo mais um trechinho aí de Cruzeiro do Sul, do Rodrigo Borges.
Cidade azul do meu Cruzeiro do Sul.
E agora a gente vai falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães conversando mais uma vez com a gente aqui no Feijoada Completa, falando de viagens. E aí, Dri, como é que vai? Tranquilo?
Oi, Edson, tudo bom? Oi, ouvintes, beleza?
Maravilha. Pois é, Dri, vamos falar então da sua experiência. Você que no final do ano passado andou aí se atrevendo a viajar de avião, né? E conta um pouco pra gente aí como é que foi a sua experiência, o que é que você tá achando, o que é que as pessoas que estão pensando em pegar um voo, devem pensar, devem se prevenir. Como é que está sendo essa questão nos aeroportos, os cuidados, como é que está?
Pois é, Edson, eu saí aqui de Brasília, né? A gente resolveu romper esse ciclo desse ano todo, quase sem viajar, a gente só viajou aqui por perto, né?
Uhum.
E aí a gente foi para Rio Grande do Norte, fomos para Gostoso, que fica no norte do Rio Grande do Norte. E depois a gente estava de carro, fomos a Paraíba dirigindo, ficamos ali em Carapibus, que fica no sul de João Pessoa, não fica na capital.
Sim.
Perto de Coqueirinho, que é uma praia maravilhosa. E voltamos pelo aeroporto de João Pessoa. Então, aí eu comprei a máscara N95 3M e falei pra galera aqui de casa usar já durante o aeroporto, né? E no aeroporto a gente não comeu nada.
Uhum.
E, aliás, meu marido foi tomar um café nessas cafeterias. E no avião eu só levei minha própria água e assim, mas também nem tomei no avião, sabe? Eles não estão mais entregando nenhum tipo de comida no avião, justamente para evitar as pessoas tirarem a máscara no avião.
Uhum.
Eu achei muito o aeroporto de Brasília muito tranquilo, Edson. As pessoas aqui respeitando bastante, né? No avião, eu fiquei um pouco estressada, porque eu sei dos cuidados que eu estou tomando, mas eu não sei se os outros estarão tomando os mesmos cuidados, né?
Sim.
Então, eu fico assim, sem saber se a pessoa do lado vai estar usando a máscara ou na minha frente, entendeu? E aí eu fiquei um pouco, assim, meio paranoica olhando para os lados, se as pessoas estavam de máscara.
Entendi.
Mas estavam. Uhum. As pessoas estavam de máscara. E agora no avião, tem um sistema que quando a gente se levanta, quando acaba o voo, ninguém mais se levanta, que nem naquela maluquice que era antes, que ficava todo mundo em pé no meio do corredor esperando a porta abrir. Agora, a comissária pede para sair fileira por fileira. Então, sai a fileira 1, 2, sei o quê. Então, só as pessoas dessa fileira saem, uhum. né? Então, eu acho que até para depois da pandemia vai ser bom isso, porque eu me incomodava muito com aquele negócio das pessoas ficarem em pé, parecendo que a mala ia fugir, né?
Não, a mala, o avião vai explodir, vai todo mundo sair antes, porque daqui a pouco vai ter uma explosão cósmica.
Se você ficar em pé, a porta vai entrar antes, exato. Entendeu?
É.
A porta vai abrir antes e você vai poder sair.
Vai poder sair, exatamente.
Eu acho, Edson, que assim, eu acho pouco provável que a pessoa pegue Covid se ela, no voo, se ela mantiver todos os cuidados, né? Não comer, né? Ficar de máscara o tempo todo, ir com uma máscara que seja boa, né? Não precisa ser essa, mas eu até pensei em comprar duas dessas máscaras que a gente compra na farmácia e ir com duas.
Uhum.
Né? Mas aí se você for com uma máscara boa, porque o que as empresas aéreas estão dizendo é que eles estão renovando o ar a cada 3 minutos, né, para não ficar o ar viciado, né?
Exato, mesmo o ar aqui circulando ali dentro, né?
Exatamente. No aeroporto de Brasília, eu sei que tem muito cuidado com relação à máscara. Agora, o aeroporto de João Pessoa é um aeroporto minúsculo e que nem ar-condicionado tinha. Tinha aqueles circuladores gigantes, sabe?
Sim.
E eu vi várias pessoas sem máscara, porque eu já percebi que tem gente que fica fingindo que está comendo só para ficar sem máscara.
Olha só, meu Deus do
fica,
céu.
Tipo assim, com uma comida aqui no colo, se alguém falar que máscara, não sei, mas eu tô comendo, entendeu? Uhum. Eu vi várias pessoas fazendo isso lá em João Pessoa e não vi ninguém incomodando essas pessoas, nenhum funcionário, nada, né?
Uhum.
Mas aqui em Brasília eu acho que tava tranquilo. E também outra coisa, antigamente todo mundo já ia pra fila quando começava a anunciar, né? E agora eles não eles falam assim, não é para ficar na fila, é só para vir para a fila quem é do grupo tal. Então tá com menos
só vai embarcar quem é daquele grupo primeiro. Isso. Tal. Os
e
assentos
eles
tanto
falam
a tanto.
Não ficar na fila mesmo, sabe?
Uhum, uhum.
E aí eu acho que isso ficou um pouco melhor, né? Porque você fica na fila só na hora de entrar. Mas eu acho que assim, no aeroporto também eu não vejo muito perigo, eu não vi muito perigo, sabe?
Uhum.
E assim, as pessoas quando forem viajar, a gente escolheu a primeira quinzena de dezembro e tava bem tranquila, a praia de Coqueirinho, que é maravilhosa lá na Paraíba, tava praticamente deserta, sabe? Muito gostosa, assim, cada família no seu espaço, sem nenhum tipo de aglomeração. Então você tem que escolher a época que você vai viajar, né?
Pois é. Então tem que ter esse cuidado, né?
Exatamente. Porque se você fizer uma coisa tranquila, buscando obedecer, né, esses protocolos todos, eu acho que dá para viajar. Eu sou muito preocupada, mas consegui viajar e consegui me divertir, né?
Ah, que bom.
E voltar sem problemas aqui em casa.
Que bom. Tem que ser bom que você conseguiu e conseguiu aliviar o estresse, né, Adriana? Porque eu acho que é o que a gente tá precisando.
Exatamente. Tipo, deitar no mar, assim, sentir o vento no rosto, sentir o sol no rosto, sem máscara, né? Você tá deitado, flutuando, assim. Ah, que delícia.
Muito bom.
Pois
muito bom. Adriana Magalhães, portanto, dando aqui pra gente dicas sobre viagem, pra você aí adotar os protocolos direitinho, fazer todo, né, todo o procedimento que é recomendado, para que você possa ter uma viagem tranquila, né, e diminuindo bastante aí o risco de contaminação. Muito bom, Andrei, muito bom. Eu espero que né, a gente possa em breve, não precisar ficar falando essas recomendações todas, mas por enquanto precisa e a gente vai continuar fazendo isso com toda certeza. Adriana Magalhães participando aqui do Feijoada Completa. Andrei, brigadíssimo mais uma vez pela participação. Um super abraço para você.
Eu que agradeço. Um abração também para você e para os ouvintes. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Então, vamos. A gente volta já já.
Feijoada completa.